agora na Jovem Pan. Your mission. Missão Impossível. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.
E aqui na quinta-feira, Missão Impossível no ar para todo o Brasil a partir de agora.
Se tá solteira, vamos ficar de casal. Se tá solteira, vamos ficar de casal. As perdidas são as mais procuradas. De vestido e salto alto, eu vou pro baile da praça. Charmosa.
Uia.
Cheirosa.
Tá bem, parou pra você. Tá bem, Castanha. Vamos lá, chega de graça, chega de cantoria. Esperamos aqui a sua história, esperando a sua história. Missão arroba jovempanfm.com.br.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Alô, Missão Impossível.
É, boa tarde.
Boa tarde, bom dia, boa noite, quem fala?
Oi, é o Carlos.
Oi, Carlos, tudo bem, querido?
Tudo jóia, Bob.
Yes, você fala de onde, Carlão?
Eu falo de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Ei, seu conterrâneo Lígia Mendes.
É.
Ai, que tudo! Evil, evil, evil. Missão Impossível na área, BA de Rules. De que bairro você é, amor?
Sou do Salgado Filho.
Que delícia, o Bob é do Docinho Mãe.
Salgado Filho. Salgado Filho é o nome de um estádio aí, é o Mineirão, não é?
Não, não, Salgado Filho fica próximo aqui do bairro Betânia, Buritis, Palmeiras.
Muito bem. E quantos anos... Ok, quantos anos você tem, ô querido Carlos?
Tenho 30.
30 anos, qual o seu peso e sua altura, Carlos?
1,77, 83 quilos.
Você já embaçou um vidro de carro na Praça do Papa?
Já.
Papa?
Praça do Papa.
Praça do Papa. Lá no Papa.
Exatamente. Praça quem do é mineiro Papa, entender. Você já subiu a BR?
Subi, vazado ainda.
Quem sabe, ótimo sabe, lugar, Bob.
Como que? Mirante da Caixa d'Água, Lídia. Você conhece?
Opa! Não, se bobear, foi a minha turma que desbravou aquilo ali.
Eita, gente.
Juro.
É bom demais, Lídia.
Não tinha nada ali, nem no Jardim Canadá, tudo. É, sabe aquele mato. Povo que entra na internet e fala assim, quando eu cheguei aqui era só mato?
É.
A gente pode entrar por aí e falar, em Belo Horizonte, falar, aqui era só mato. Tá?
Eu tô ligado que era o mato.
Nossa.
Cheiro de mato.
Não, encontrei com um amigão meu de BH esses dias lá, na Bahia. Ele falou, começou a lembrar de cada caso, do que a gente já aprontou. Graças a Deus, não lembrava de nada. Mas enfim, vamos voltar, que o foco agora é Carlos, que sim, já embaçou um vídeo na Praça do Papa. Vocês do Brasil inteiro que estão ouvindo, é uma praça. Dá um Google aí, tem uma vista maravilhosa no alto do bairro das Mangabeiras, assim, ali. Lindíssima mesmo a vista de lá. E os casais para os carros lá para dar aquele famoso sapeca iaiá,
né?
Que fica aquele calor e aí embaça o vidro, gente. Entendeu?
Qual o seu signo, Carlos?
Eu sou o dramático, né? O canceriano.
Ai, meu ascendente.
Mas sim,
não é nem que você. O Bob também é, por isso que ele defendeu. Não é que câncer é dramático, é rancoroso, né? Chiro também é.
Um pouco, viu, Lídia?
Vocês são rancorosos, eu também sou um pouco.
Eu
pior
guardo,
é que a gente
mesmo. Pisou na bola comigo, não
a
vou
gente
esquecer.
Não esquece nunca!
Não esqueço mesmo.
Por quê, gente? Eu também sou assim, mas isso é errado da nossa parte.
Não é nem coisa natural, né?
Não, mas a gente tinha que evoluir nisso aí. Um desapego. Verdade, o que eu falo, por exemplo, vocês não veem, às vezes? Duvido. Tenho certeza que vocês três também já viram. Alguém que desculpou o outro por uma coisa que nenhum de nós nunca ia desculpar. Tipo, você pode continuar convivendo, mas dentro do coração não entra mais daquele jeito. E as outras... e as pessoas sendo felizes. Tipo, tudo ótimo. E nem se sacaneiam novamente.
Verdade.
A gente é muito ao pé da letra nisso. Precisava mesmo não ser tão rancoroso. Eu sou muito, Bob também é muito, e a Shiro também é muito. E você também é muito, Carlos. Eu sou menos do que eles.
Com certeza. Tem a diferença entre guardar rancor, né? E perdoar. A gente perdoa, só não tem aquela mesma conversa, né?
Aquele famoso, não guarde rancor, guarde nomes.
Eu sou lá na lista.
Eu sou menos rancorosa porque sou ascendente.
Vai na lista negra, né?
Você tá namorando?
Olha, então, né? Eu estava, né, Lígia?
Ai, de repente estava rezando e engasgou com a bolinha do terço.
Tava.
Né?
Ô,
é o motivo do meu contato com vocês, hein?
Ó, então, peraí. Eu só quero saber o seguinte: o que você faz da vida, Carlos?
Olha, eu até então eu estava trabalhando como motorista de aplicativo, né? Mas amanhã eu tô inaugurando um espetinho lá no bairro Betânia.
Ai, que tudo! Beleza. A gente ama!
Então, gostam mais que convidados para ir lá tomar uma comigo, hein?
Uma gelada, aquela famosa cerveja bunda de foca?
Ou cerveja sogra?
Gelada em cima da mesa.
Eu cerveja, o Bob gosta, mas não tem jeito, não.
Gosto muito.
Eu também.
Gosto muito.
Então, tá. a música aí, daqui a pouco a gente volta.
Missão Impossível. Jovem Pan.
Estamos com ele diretamente de BH, o Carlos, 30 anos. Ele vai inaugurar um espetinho em BH em breve. Como que chama o espetinho, Carlos?
É Espetinho do Henrique.
Espetinho o quê?
Espetinho do Henrique.
Espetinho do Henrique, é Carlos Henrique, óbvio.
Isso.
Tá. Aí perguntamos a ele, o que que há? Você está namorando, tá casado? Ele, olha, eu estava namorando. Foi isso que você disse.
Isso. Na verdade, estava noivo, né, o Bob?
Eita, e aí, o que que aconteceu? A coisa foi pesada, hein?
Rapaz, Bob, juntou, assim, né, um pouco de maturidade da minha parte, falta de compromisso e responsabilidade, aí fez aquele desgaste, né, aquele comodismo no relacionamento. Nós ficamos juntos, né, esse ano ia fazer 7 anos, de noivado deve ter uns 3, se eu não me engano, e chegamos até comprar até um carro junto, né, pra nós reformar, pra gente reformar ele e morar e tal, só que o relacionamento começou a desgastar com as minhas atitudes, né, com a minha falta de compromisso e tal, eu tava sendo imaturo e não estava percebendo isso, né. Aí tem que editar, né? Depois que a gente pensa, a gente percebe, né? O que a gente perdeu.
Muitas vezes, infelizmente, às vezes é mesmo.
Infelizmente, a gente tem que, igual aprender a andar de bicicleta, tem que tomar uns capotes primeiro para depois conseguir se equilibrar, né?
Uhum.
Bom, eu reconheço demais que eu errei, fui muito imprudente com ela, imaturo. Ela aguenta até demais, né? Quase 7 anos. Essa minha responsabilidade, só que não foi só um relacionamento conturbado, né? Teve muitos momentos bons também, nós viajando já. Tinha uma convivência boa e tal, só que teve uma briga, né, e ela me avisou inúmeras vezes, tava cansando, e entrando no ouvido, saindo no outro, e chegou uma certa vez que nós brigamos e resolvemos terminar, e eu, como, né, achei que eu era o bambambam, falei, então vamos terminar então. Aí depois que passou o tempo, e que eu vi que realmente era a mulher que eu tava perdendo, que eu perdi, né.
E quantos anos ela tem?
Ela tem 29.
29? Qual que é o signo dela?
Olha, ela faz aniversário dia 4 de novembro. Eu não
Escorpião. É bem bravo, tá? Né? Um pouco vingativo e ele avisa bastante. O problema é se ela deixa de gostar, amado. Essa aí é a tristeza e é o que vale a pena não precisar, sabe assim? Se alguém te fala, põe a mão no fogo, queima, você não precisa ir lá conferir. Saber que, obviamente, se você dá umas sacaneadas, uma hora a conta chega, é óbvio, né, gente? Às vezes pode até pagar fiado, mas a conta chega. Então, o melhor jeito mesmo é a gente se proteger, o que não foi o que aconteceu. O que eu digo é, não é dando sabichona, não. Se vai dar mais detalhes, a gente pode bolar estratégias. Mas se acabou...
Não, mas a gente aprende com a vida, né, Lígia? Infelizmente, eu tô com uma mentalidade diferente agora, uma percepção diferente, tenho outros objetivos, outras metas. Então, eu só queria que ela fizesse parte disso, entendeu? Eu não queria que ela...
Tem quanto tempo que vocês terminaram?
Olha, se eu não me engano, Lígia, tá indo pro quinto mês agora.
Quinto mês. Nesses 5 meses, ela te ligou alguma vez?
Olha, nós mantemos contato, né? Até saímos uma vez, rolou uma certa recaída, depois nós saímos uma outra vez, acabou que eu bebi e abacalei tudo, né? Estraguei tudo que estava tão perto, tão próximo de dar certo, eu acabei atrapalhando tudo, né, Lígia?
Bebeu, perdeu o controle e falou merda.
Falei merda e atitudes desnecessárias, né? Fui pra porta da casa dela tentar conversar, a mãe dela de madrugada, a mãe dela entrou no meio.
Nossa.
Então, já sabe o bafafá que rolou, né?
Não, pera. Então, amado, o que você tá contando aqui, além das aprontadas, das sacaneadas, o negócio foi no limite do limite do limite. Já tem 5 meses. E...
Isso. Aí, de vez em quando, eu fiquei sumido por um tempo, depois eu resolvi voltar, assim, de falta dela, mandei um bom dia e tal. Ela até falou, por que que você tá fazendo isso agora, coisa que você não fazia antes? Eu falei, porque eu tô tentando ser uma pessoa melhor, entendeu? E não tem como eu provar pra ela que eu estou sendo uma pessoa melhor, que eu estou lutando pra mudar, com ela afastada de mim, né?
Médio. Aí tem uma parte que eu não vou negar, não, você sabe, né? Se você ouve omissão, que aqui é um pouco a hora da verdade também, né?
Uhum, claro.
Então, tipo, na hora de nos seus limites, a pessoa pode ter uma paciência que durou 8 anos. Na hora do seu, pra provar, acho que tem que provar mais. Quando você conta que mesmo depois de terminado, nesses encontros, teve essa coisa da baixaria da mãe, do isso e daquilo, eu já perguntaria assim, quanto que foi a baixaria da mãe? Ah, foi 1 mês atrás. Então, não tem nem 30 dias que você tá mostrando alguma coisa de diferente. E tem 8 anos contra você.
Verdade.
É, ué, tem que pensar como as coisas são, não do jeito que é bom pra gente contar a historinha.
Não,
não tô falando pra você no sentido de acusar, não. Falando até pra gente poder bolar a história. Porque quando você é uma pessoa que ficou magoada durante tanto tempo, até pôr um limite numa relação, de um cara que ela ficou noiva e queria casar, pra ela ter coragem de terminar, você imagina o tanto que chegou no limite do limite do limite. Aí depois que terminou, nas poucas recaídas que teve, ainda teve esse negócio de briga, chorar, gritar, portão, escândalo. Pode ser que a menina falou, meu, você ficou louco.
Assustou,
que eu falo,
né,
com esse cara, não, né? Assustou.
Não,
passou do assustar, mas, gente. A pessoa que termina o noivado não tá assustada, não. Tá decidida. Sinto lhes informar. Quem assustou foi você. Pela decisão da menina. Achou que ia ser igual qualquer um dos outros anos. Que você ia fazer as coisas. Depois passava 2 meses de raiva e a menina baixava a cabeça. E não foi ela, não quer mais.
Eu entendo, Lígia. Só que eu percebo que ela ainda, tipo assim, né? Fica meio que stalkeando os meus stories.
Então, é aí que nós vamos chegar, que é o importante. Então, só pergunta pro Chiro. Tem que chamar a música, Chiro? Então espera um minuto,
rapidinho.
Carlos, que tem que chamar a música.
Beleza.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Voltamos com ele. Ele é o Carlos de BH, a história dele e Nayara. 7 anos de noivado, aliás, 7 anos juntos, aí estavam noivos há 3 anos. Aí ele falou, pô, não tava dando atenção, enfim, foi enchendo o saco.
Aprontou, causou, tomou o pé. Nesses 5 meses já saíram juntos, mas também teve treta. Isso é ótimo, porque esse é o tipo da situação que, infelizmente, acontece muitas vezes. Então, com certeza, tem um monte de gente ouvindo aí que tá passando pela mesma situação. E aí a gente chega na pergunta, o que que acontece? O Missão está aqui. Carlos mandou o nosso e-mail querendo que a gente traga ela de volta. Todas essas perguntas, não é pra ficar dando showzinho em cima do Carlos, não. Claro que umas coisas a gente discursa porque estamos falando das nossas emoções. Mas é pra chegar no ponto e entender tudo que aconteceu pra gente tentar convencer essa menina. Entendeu? Convencer no sentido de ver se vale a pena. Tanto que teve vezes aqui que a gente nem ligou pra pessoa. Então aí vamos chegar na parte que nos interessa. Que você falou antes de chamar a música. Ah, eu percebo que tem uma parte dela que ainda gosta de mim. Porque de cara... Toda vez lá, ela é a primeira a olhar os seus stories, ela tá sempre conferindo as suas coisas, é isso?
Isso, eu percebo, né? Que a verdade, ela usa até intermedia isso, né? Fica stalkeando os meus amigos quando eu saio com eles. Só que eu nunca cheguei a comentar nada disso com ela, né? Pra não ficar um clima meio estranho.
Ela quer saber de você.
Que estranho, só pra ela não ficar com vergonha. E se ela tiver, sabe assim, mas na verdade você acabou de descobrir uma coisa boa, pra que você vai lá falar isso pra ela? Você tá precisando mudar seu jeito, mudar seu jeito de raciocinar, você não pode deixar ela com vergonha. Isso era pro dia que você viu lá fazer, iupi, aê, ainda tem uma esperança no fim do túnel. Porque realmente, quando você não pensa em nada com a pessoa, você não ia ficar lá olhando os stories dela, não ia ficar olhando dos amigos quando tá junto. Então, ponto, encontramos uma luz no fim do túnel.
Uma brecha.
Vamos ver se tem mais luz. Qual foi a última... fala.
Igual eu estava falando com vocês, né? Nosso relacionamento não foi um relacionamento conturbado, com crise de ciúmes, com forçando a barra demais. Então foi uma coisa boa. Por isso que eu acho que ainda tem um pouco de esperança nisso, entendeu? Mas a gente era um casal, como se diz, um casal longo da porra, né? Como você fala.
Uhum. Mas essas então... crises de ciúme, isso que você falou que não acontecia. Você também não tinha nenhum dos dois ou não acontecia só pela parte dela?
Sobre isso a gente era muito tranquilo, sabe? Só que é o problema dela, que ela é um pouco, como se diz, vamos ser mais claro, ignorante. Então ela não é um tipo de pessoa que é muito pegajosa, que gosta demais de, como se diz, né? Carismática demais, assim. Então eu cobrava isso dela. E quando eu comecei a cobrar dela, carinho, atenção, essas coisas, ela tá assim, então quer dizer que você nunca foi cobrar, eu tô cobrando isso agora por quê? Tem outra que tá te dando esse carinho na rua, não tem nada a ver. Eu não cobrava, porque eu não queria gerar transtorno, gerar vida nem nada. Só que eu sempre tinha falta disso, entendeu?
Mas então, pra mim tava acontecendo o contrário, desculpa.
Pra mim o chato era só ele, não. Ele que ficava cobrando alguma coisa.
Pra mim ele não tava dando atenção a ela, e tá sendo o contrário.
Quando você contou pra gente, que tava sendo meio relapso, você não dava tanta atenção, na verdade...
Eu acho que é uma das partes, né, Lígia, pra falar a verdade.
Vamos lá, então... Com essas partes que você tá me contando, o que eu entendo é que ela queria atenção e você queria carinho. Você queria que tipo ficasse isso. Passando a mão e ela queria que ficasse conversando.
Tipo isso. Verdade.
Pois é, e não existe, aí eu sinto muito em lhe informar, porque eu tenho certeza que um monte de mulher vai concordar comigo, e te juro por Deus que eu já passei por isso na minha casa, tá?
Uhum.
O cara pede o carinho
verdade.
E eu peço atenção. Isso, aí eu respondo pra você o seguinte, você já viu, tirando quando a gente faz carinho em cachorro, tá? Então nós vamos falar de humanos. Alguém receber carinho sem ter dado atenção?
É difícil, né?
É que normalmente é a mulher que muda tudo, entendeu? Ela que fala, vou engolir o sapo e vou tratar bem esse chato de galocha, fazer carinho nele, mesmo sem ter vontade, pra ver se a gente consegue virar a roda ao contrário. O carinho, gente, você vem de, vem de uma vontade genuína. Sabe assim, quando alguém te deixa feliz, tem vontade de dar um abraço apertado, quando você tá apaixonado, isso e aquilo. Se uma pessoa não tá dividindo tanto com você, não tá ali toda hora, não tem troca, você não tem vontade de fazer carinho mesmo, não.
Verdade, verdade. Tem que ser um recíproco, né?
E o recíproco não necessariamente é na mesma moeda. Você não dá um beijo e espera o outro. Quando você tá conversando, você tem que ter...
vai lá e dá um beijo, ok, tá com vontade, dá um
tem
beijo.
Tem que ter a troca afetiva. Pro carinho é o segundo passo. A primeira é a troca. A não ser que seja prostituição, mas até isso, antes você dá o dinheiro.
Sim, e ela considerava essa minha forma, né, de pedir carinho e tal, como uma forçação de barra, entendeu? Ou seja, tinha que ser... Ela tinha que sentir vontade pra estar acontecendo isso, entendeu?
Tá, e aí, enfim, ô querido, a última vez que vocês conversaram, quando foi?
Hoje.
Hoje?
Hoje.
Ué, então, peraí, as coisas estão encaminhando. Vocês conversaram hoje? Tá numa...
Nós conversamos, mas não assunto do nosso relacionamento, né? Nós voltamos a conversar um pouco sobre o assunto da casa, né? Regularização de documentos, essas coisas. Hoje ela acordou hoje e resolveu me mandar mensagem sobre um documento, uma coisa que nós já havíamos conversado, e ela resolveu tocar no assunto novamente, entendeu?
Mas pra vender a casa?
Olha, eu não sei qual que é a intenção dela, acredito que sim. Mas nós já havíamos conversado, já entramos numa... Deus está fazendo pagamento para ela mensalmente e já estava tudo certo. Aí ela resolveu voltar de novo nesse assunto, entendeu?
Ela quer saber da casa e não toca no assunto relacionamento de volta.
Sabe o que da casa?
Mais, não. Porque eles compraram a casa juntos e ela tocou no assunto de o que fazer com a casa, né?
Uhum, e é a casa que eu moro hoje, entendeu?
Então ela tem que ter a parte dela. Ou você compra a parte dela ou vende e divide para os dois. Isso,
isso foi, mas eu combinei com ela, eu falei, ó, eu não posso pagar a sua parte à vista, assim, que não está fora do meu alcance, você que via, não estou te mandando embora. Então a forma de você estar recebendo, você não vai sair no prejuízo de hipótese nenhuma, independente de ficar com o lixo, se não ficar, eu vou te pagar tudo certinho. E vou te pagar mensalmente, é o que eu estou fazendo, entendeu? Aí agora ela voltou a tocar no assunto novamente, e nós conversamos sobre isso. Agora não sei se isso foi um método de puxar assunto.
Também não sei, mas ao mesmo tempo nós estamos falando de uma casa, né? Uma casa é muito dinheiro, você tem que falar dela, não é um casaco. Se fosse um casaco, a gente poderia ter certeza que era pra puxar assunto. Ninguém ia te ligar, insistir depois de uma história de 8 anos pra puxar papo por causa de um moletom. Mas de uma casa, você pode a pessoa ter até matado sua mãe, que você vai mandar um advogado, porque você não vai perder dinheiro de casa. É outro nível, aí já é outro patamar de problemas. O que eu acho é o seguinte, teve alguma outra vez que ela conversou? Qual foi a última vez que ela te mandou uma mensagem, tipo, querido, ou pra perguntar alguma coisa? Há 6 meses.
Não, na verdade, eu estava mandando, né? Ela, igual eu te falei, eu fiquei sumido um tempo, depois eu voltei e comecei a mandar um bom dia, perguntar...
Que ela perguntou por que você estava fazendo isso agora, e você falou, eu quero mostrar que eu tô diferente, e aí?
Não, eu não falei com essas palavras, eu falei que eu só tô tentando saber como é que ela tá, pelo carinho que eu tenho por ela, independente se nós estamos juntos ou não, entendeu?
E?
Mas eu não sou aquele tipo de cara que fica perseguindo, que vai na casa, que vai no trabalho, essas coisas, e fica seguindo, jamais.
Não, o que eu tô pensando é o seguinte, é pra bolar. Se a gente te dá um conselho pra você fazer, tomar a primeira atitude, aí depois a gente liga e liga pra ela, só pra entender como tá o termômetro dela. Ou se a gente ligaria pra ela direto. Aí a minha dúvida é, se você tivesse conversado com ela esses dias, você poderia me contar perfeitamente como tá a cabeça dessa menina pra gente falar. Mas pelo que eu tô entendendo, não tem conversa nesses últimos dias, não é isso?
Sobre relacionamento, não.
Então tá. E a última vez que foi pra falar da casa, foi só
foi
da
hoje.
Casa e foi hoje?
Isso, foi hoje.
Eu? Se fosse pra eu falar a verdade, eu falaria, não vamos ligar pra ela. Mas não sei.
Você acha melhor, não?
Não sei, tô
esperar baixar a poeira?
Mas, Bob, igual Lígia, eu já pedi inúmeras vezes pra voltar com ela, já, e ela só falou na questão da minha mudança. Ah, você não muda, eu vou te dar a chance, aí você faz tudo de novo, falei com ela.
Ó, vamos dar um chute pras cabeças, então. Vamos ligar pra ela só pra sentir o drama e ver o que que faz. Vamos pras cabeças só pra sentir a energia e dar uma risada. Ela gosta do programa?
Ela sabe que eu ouço porque eu sou fã de vocês.
Tá.
Ai, já não gosto dela.
Bom, vamos de música, então daqui a pouco a gente volta e liga pra Nayara pra saber desse, como disse a Lígia. Vamos ver como está o termômetro de Nayara. Fica na linha, o Carlos.
Beleza.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Estamos aqui com ele, o Carlos, a história dele com o Nayara. 7 anos de relacionamento, 3 de noivado, enfim. Aí tiveram problemas, estão separados e tem uma casa aí envolvida pelo meio. Eles não estão falando de relacionamento ultimamente. A última ligação dela pra ele foi hoje, pra falar da casa. E vamos saber como tá a Nayara. Ouvi o lado dela, de repente se dá pra sentir se tem um interesse dela voltar.
Grave seu recado. Você pode ser atarifado após o sinal.
Vamos tentar de novo.
Grave seu recado.
Carlos.
Oi.
Não tá atendendo.
É porque acho que ela tá no horário de trabalho agora, Bob. Ela acabou de voltar do almoço, acredito que ela vai sair às 16 horas apenas.
Então nós vamos fazer o seguinte, você vai mandar uma mensagem pra ela aí no WhatsApp, tá?
Você
manda? É, manda uma mensagem, você chama ela de quê? De amor, linda, gato, pelo nome?
Eu chamo pelo nome mesmo.
Fala, Nayara, não sei como você acha que é melhor, tá, Carlos? Você acha melhor escrever ou mandar um áudiozinho? Fala, Nayara, preciso muito conversar com você. De um monte de coisinha. Você me dá 15 minutos, 20 minutos do seu tempo? A gente pode tomar um café, tomar um suco? Você prefere mandar essa mensagem, ver o que ela responde e a gente te liga de novo na quarta-feira? Ou esperar até quarta-feira? Eu acho que você tem que mandar essa mensagem agora, já que a gente ligou, ela não atendeu. Manda essa mensagem, vê o que ela responde e a gente liga pra ela amanhã. O que você acha?
Pode ser que, na verdade, Lídia, eu até prefiro esperar a ligação de você pra saber a reação dela, porque... Ela vai, como se diz, eu tenho certeza que ela vai ser bem honesta com vocês também, né? E como a nosso diálogo está um pouco curto, eu acredito que você ligando para ela vai ser uma extrema ajuda também, né?
Aí ele quer que a gente ligue pra ela de qualquer forma,
então,
certo?
Então pronto, mas vamos sentir.
Sim, claro,
exatamente pra quem que a gente vai ligar. Se alguém tá com machucado do tamanho de um tiro de 12, ou se é do tamanho...
Um chumbinho.
Ou chumbinho. De chumbinho, exato, perfeito. Então, mas manda essa mensagem, aí você vai ver se é de áudio ou digitada lá, falando, Nayara, quero muito falar com você. A gente consegue conversar uma meia horinha, por favor? Beijo.
Eu vou mandar essa mensagem pra ela, vamos ver o que ela vai responder.
Tá, e você já manda aqui pra gente a resposta depois? Pode ser que ela não responda na hora, tá? Pode ser que ela vá te responder só no final do dia ou amanhã cedinho. Não manda duas, ouviu?
Uma só.
Uma, e mesmo? Se tiver, você esconde o celular, desliga ele, sai pra dar uma corrida, vai dormir na casa de outra pessoa. Mas não pode mandar duas, entendeu? Senão você já tá jogando tudo por água abaixo.
Entendi. Igual eu falei, né? Ela só não atendeu agora porque ela tá no horário de trabalho. Eu acho que fica meio difícil ela atender agora.
E eu sempre acredito que o nosso santo é forte até o osso. Então eu acho que, ainda mais que a gente já foi pra ligar de cara. Se não atendeu, sei lá, Deus sabe o que faz. Manda essa mensagem, vamos sentir o tom. Ainda mais se você que é o ouvinte apaixonado pelo programa. E ela não ama, assim, 100%, ou não sabemos, vai que ela hoje em dia ama já, e a gente não sabe, vai que a gente liga e ela ainda pega ela na curva, ela fica um pouco constrangida, entendeu?
Entendi.
Vamos entender.
Até com o tempo corrido, né?
Exato. Vamos entender como é que tá a onda dela pra gente escolher o que a gente fala, sabe? Quem tá com fome, você já chega dando uma coxinha. Quem está enjoando, você dá um estomazio. Não pode, tem que oferecer o que a pessoa quer.
Precisa.
Pra conseguir o que a gente quer.
Carlos.
Estratégia.
Verdade.
Carlos,
não.
Então fica assim, a gente volta a falar com você. Boa sorte por enquanto e até a próxima.
Beleza, obrigado, gente. Sou o maior fã de vocês, ouço todos os dias. Não
Ai, meu mesmo. Amor! Já amei isso. Eu desejo que a gente consiga.
Tomar uma cerveja com o Bob aí e comer um sushi com a Lígia.
Adoro, em lugares diferentes, né?
Lógico.
Porque a gente não frequenta o mesmo ambiente. E sushi aí
obrigado,
a gente
vai
com cheiro.
Abraço, até mais.
Beijo.
Oi, com Deus, tchau.
Missão Impossível. Jovem Pan.
Tchau. É hora de dar tchau.
Ai, gente, foi bom estar com vocês, brincar com vocês, deixar correr solto a briga de casal. Faz de conta, o Bob apronta, o Ciro é moleque enquanto quiser. Não, gente, eles olharam pra mim com uma cara que eu tô até errando, eu tô ficando com vergonha. Olharam, nossa, ali, já essa não foi legal.
Ó, deixa pra lá. Amanhã tem mais Missão Impossível, estamos também no podcast. Procure-nos em qualquer plataforma.
Fui. Ah, não, fui.
Fui.
Tchau. Isso.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.